Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne. E chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Repete.
Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto.
Continua.
Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz.
Isso, tá bom. Agora lê Lucas 19, versículo 10. Lucas 19, versículo 10. Só o versículo 10.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Isso. Lê de novo.
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então, o Filho do Homem veio salvar o quê? Estava perdido. O que estava perdido? O homem. Deus veio salvar o que estava perdido. Amém? Perdido, sem rumo, sem direção. Então, é assim. O circunciso, quem se considera incircunciso? Os judeus eram o povo de Deus, estava salvo, e o resto era incircunciso. O incircunciso estava sem Deus. Os circuncisos estavam com Deus. Então, aqueles que se chamavam circuncisos acusavam os incircuncisos. E hoje é a mesma coisa. Tá? Todo mundo quer ser circunciso. Todo mundo quer ser filho de Deus. Todo mundo quer estar certo. Se chega num, está certo. Chega no outro, está certo. E a gente percebe que parece que vai ficando cada vez mais confuso, cada vez mais confuso, cada vez mais perdido. Sem rumo, sem Deus, sem direção. Então, nós estamos falando ainda nessa questão, o quê? De natural, espiritual e diabólico. Nós ainda estamos aqui parados nesse negócio aqui. Nós estamos aqui mexendo aqui nessa coisa aqui. É que Deus disse que ninguém pode entender as coisas de Deus senão o Espírito de Deus que está nele. E ninguém pode entender as coisas do homem senão o Espírito do homem que está nele. Então, o natural, ele entende o natural. Entende o natural, o espiritual entende o espiritual. E eu acho que a gente fica querendo entender o espiritual, mas somos naturais. Como é que nós podemos entender a incircuncisão sendo, aliás, entender a circuncisão sendo incircunciso? Não podemos. Essa coisa é muito difícil, separar a espiritualidade da naturalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Aí vem uma pessoa e pergunta, né? Posso fazer isso ou não posso? Vocês acham que a gente pode ficar nessa condição? Nós podemos ficar nessa condição? Mãe, será que eu posso fazer isso? Pai, será que eu posso fazer isso? O que que o senhor acha? Eu posso ou eu não posso? Nós podemos agir dessa forma? O que que vocês acham? Hã? Não, não é Maria. Porque que jeito tem que ser Maria?
Eu acredito que a gente precisa ser guiado pelo Espírito Santo e ter a certeza de que Ele está guiando. Porque quando a gente fica indeciso, se faz ou se não faz, é porque a gente não tem certeza do reino, né? A gente ainda está correndo risco de estar dando ouvido a outra voz, que não é a voz certa. Então, a gente tem dificuldade por isso, porque a gente, na verdade, não tem certeza de quem reina, né?
Amém. Amém. Quem concorda com a Maria? Fernando? Está perto.
Amém. O senhor falou, a gente fica perdido, pode isso, pode aquilo, então a gente está aqui para encontrar, né, com Deus, saber o que, que é o certo, ser guiado por Ele.
O que, que a Maria falou?
Ela falou assim, que se a gente ficar, igual o senhor perguntou para a mãe, posso fazer isso, posso fazer aquilo, a Maria falou que a gente tem que ser guiado por Deus.
É. Então, se nós soubéssemos o que fazer, nós seria necessário perguntar para os outros? Se você soubesse o que fazer, seria necessário perguntar para os outros? Não seria. Você pergunta porque você não sabe. Porque se você soubesse, você faria. Por exemplo, você acha que um mestre pergunta para o discípulo o que ele tem que fazer?
Não.
O mestre não pergunta para o discípulo o que ele tem que fazer. E Deus disse que pelo tempo que nós estamos aqui, todo mundo já deveria ser? Ou seja, todo mundo já teria que saber fazer. E continua ainda perguntando. Continua perguntando. A gente continua perguntando, continua indeciso, continua sem saber. E qual é a causa disso? Por que nós estamos ainda perdidos? Ou não estamos, né? Eu estou falando assim, mas pode ser que nós não estamos perdidos. Estamos ou não estamos? Hã? Pois é. Então, o que que Jesus Cristo veio fazer na Terra? Ele veio salvar o que estava perdido. Então, o que que Jesus Cristo veio fazer? Ele pegou e disse o seguinte: todo mundo estava perdido. Tanto os judeus quanto os incircuncisos, tanto os gentios quanto os judeus, todo mundo estava perdido. Ele veio para quê? Aí ele veio e assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade, falou assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Quer dizer, quem estiver perdido vai encontrar a solução, vai encontrar a resposta, vai encontrar nele, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, pronto, acabou. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. E PT, saudações. Pronto. Então, ele assumiu a responsabilidade. Mas, às vezes, nós, guiados por um espírito maligno, queremos transferir a responsabilidade para os outros. Transferir a responsabilidade. Então, você pega, né, e O caminho está aí. É só observar o caminho, é só andar no caminho que você não tem erro, não tem defeito, não tem... Como foi que Jesus ensinou? Como foi que Jesus falou? Você, por acaso, tem procurado o caminho? Achou o caminho? Então, não tem erro, não tem problema. Você vai chegar e vai entrar no caminho, acabou. Mas o espírito, ele é um espírito do diabo, um espírito maligno, ele faz questão de que a pessoa não ande no caminho, ainda transfira, às vezes, a responsabilidade para o outro. Então, a pessoa consulta. Lembra lá o tanto que Deus ficava contrariado com o povo de Deus, quando o povo de Deus ia consultar profetas que não eram profetas, iam consultar pessoas que não estavam qualificadas, pessoas que não estavam em condições. Que não tinha, para Deus não tinha nada mais doído, não tinha nada que magoava mais a Deus do que ver o povo dele consultar o pau, consultar o barro, consultar os astros e profetas que não eram profetas, profetas de Baal e etc, etc. Aquilo não tinha nada para Deus mais triste. E eu tenho certeza, gente, que a coisa não mudou, não. O negócio continua do mesmo jeito até hoje. Até hoje. Não é? Então, Deus ainda está edificando a igreja, está construindo a igreja, ainda está formando o seu povo, e a gente continua, às vezes, cometendo os mesmos erros. E aí nós chegamos ontem à conclusão que isso era, a causa era exatamente a falta de fé. A falta de fé. Por exemplo, uma coisa simples. Muito simples, mas perigosa. Examina o espírito para ver se o espírito é de Deus. A gente julga pela aparência. Nós julgamos sempre pela aparência. Não examina o espírito. Outra coisa importante também é a seguinte. Deus chama muita atenção para isso. Como crer se não há quem prega? Como prega se não for enviado? Tem muita gente que prega sem ser enviado. Às vezes é até só uma parte do nome, né? E prega. E os outros? A pessoa não quer saber se é enviado, se não é enviado. Sai acreditando. Como crer se não há quem prega? Olha, o caminho é o seguinte: eu sou o caminho. Então eu posso enviar o Luiz, eu estou aqui, eu posso enviar o Luiz. Luiz, vai lá e fala para o Mateus isso, isso, isso. Depois você volta. Eu envio o Luiz, vai lá e fala só o que eu não falei. Fala só o que eu mandei. Você vai lá e fala para ele o que eu mandei. Você vai lá, fala e volta. Pronto. Depois eu mando você falar com o Elmo. Vai lá, fala com o Elmo isso, isso e isso. Depois volta. Isso aqui é enviado, mensageiro. Fala o que eu mandei. O que eu coloquei na sua boca, o que eu falei para você, vai, eu vou ser com a tua boca. Então você vai lá, fala e pronto, e volta. A fé que ele quer que você acredita, se você receber aquele que eu enviar, recebe a mim. Então, o caminho está aqui. Jesus Cristo é o caminho. Ele está aqui, enviando. Ele está falando. Ele não está deixando de falar. Você pode ter certeza de uma coisa. Ele deixar de falar, ele não está deixando de falar. Deixar de falar, ele não está deixando de falar, não. O que a gente precisa é ficar mais esperto, examinar, ter mais cuidado, tá? Vestir a armadura, tudo que ele ensinou para te ajudar. Para te ajudar. Você que está perdido, pode encontrar, e a partir do momento que você encontrar o caminho, você não sai do caminho mais, acabou. Não sai do caminho mais, acabou. Então é isso que nós estamos falando. Que a incredulidade, a falta de fé, tira a gente da árvore. E a fé nos coloca na árvore. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então pronto. O que que te faz ficar perdido? Falta de fé. Fala, mas eu tenho fé. Você tem fé em quem? A fé que você tem te salva? A fé que você tem está te ajudando? A fé que você tem está servindo para você? Você tem fé, mas a sua fé não é a fé que vence o mundo. Não é a fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé que salva, que uma fé que te situa, que faz com que você se encontre, ou seja, você estava perdido, você se encontrou. Não, agora eu não estou perdido, agora eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Então eu deixo pai, eu deixo mãe, eu deixo mulher, eu deixo marido, eu deixo filho, eu deixo qualquer coisa, porque eu não vou deixar o caminho por nada. Eu sei o que eu quero, eu sei em quem eu tenho crido. O problema nosso qual é, gente? Não sabe em quem crê, não sabe, então isso é um mal. Isso é um mal. Às vezes, Ramiro, a gente começa bem, né? Tá, o caminho é estreito, não é estreito? É muito estreito. Qualquer coisa nos tira do caminho? Tira. A gente começa bem. Não é que a gente não anda, não. A gente começa. Aí, presta atenção. Uma namorada, um namorado, uma mulher, um homem, um negócio, uma coisa, tira a gente do caminho? Tira. Tira. Um amigo, tira do caminho? Tira. Uma enfermidade, tira a gente do caminho? Tribulação, tira a gente do caminho? Tudo isso. Mas são coisas à toa. São coisas à toa que eu poderia superar e não sair do caminho. Todas as vezes que Deus me prova, Deus, quando me prova, o que que Deus faz? Quando Ele prova a gente, o que que Ele faz? Ele tenta tirar você do caminho. Todas as vezes que Deus prova a gente, Ele tenta tirar a gente do caminho. Para quê? Para saber se você tem consciência do caminho. Para saber se você realmente sabe o que é que você quer. Se você já não é mais volúvel, se você já não tem mais nada. Aí Deus provou Jesus. 40 dias sendo tentado, mostrou para ele os reinos do mundo. Deus afastou e deixou o diabo. Jesus estava no caminho. Mas o diabo, 40 dias só, tirou ele do caminho? Não. A gente, é só Deus apartar um pouquinho, é só apartar um pouquinho, botar um... Aí o demônio chega, pá, 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 a gente vai com ele, sai do caminho. Amém? O que que tira a gente do caminho, gente? Bem forte. Falta de fé. O que que põe a gente no caminho, gente? A fé. Pronto, acabou. Você tem dúvida disso, Valdete? Não. Eu também não tenho. Qualquer fé serve para nós, Valdete? Não, só tem uma fé. Só uma fé. É a fé em Jesus Cristo. É a fé em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus. Eu sei em quem eu tenho crido. Pode vir o Papa. Pode vir o Papa. Pode vir quem quer que seja. Eu não aceito mais. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estava no movimento carismático da Igreja Católica quando Deus já me provou muito. Deus já me provou bastante. Muito. Eu estava no movimento carismático da Igreja Católica, eu era maçom. Aí, estava indo muito bem lá, indo muito bem lá. Eu era vice-presidente lá da movimento carismático. A gente tem muita ilusão, né? Então, o chefe era o Seu Sebastião, o subchefe era eu. E a gente, muita ilusão, aquela coisa toda, tal, etc. Eu estava quase celebrando missa. Aí eles ficaram sabendo que eu era maçom. Ficaram sabendo lá, não sei por que carga d'água, que eu era maçom. Aí o Sebastião me chamou. Olha, eu conversei com esse bispo, o Antônio, na época, não sei se está é. E ele falou que nós ficamos sabendo, tal, você é maçom, não é maçom? Sou, sim. Pois é. E maçom, você não, como maçom, você não pode fazer parte do movimento carismático, tal, certo? O arcebispo quer falar com você, quer conversar com você. Fala para ele que eu não vou falar com ele. Amém? Porque quando eu estava, tá, indo consultar espírita, quando eu estava mal, quando eu estava atribulado, endemoniado, e etc., ele não mandou recado nenhum para mim. Ele não me procurou para ajudar, nem nada. Agora, porque eu sou maçom, ele quer falar comigo? Vou não. Se quiser, se me quiser aqui, vai ser desse, do jeito que eu sou. Se não quiser, eu vou embora. Se não quiser, eu vou embora. Pronto. Tive que ir embora. Depois que eu fui embora, Deus mesmo, não vou contar toda a história, mas Deus exigiu que eu deixasse a maçonaria. Eu deixei. Mas deixei não por causa do bispo, e sim por causa de Deus. Não deixei a maçonaria por causa do bispo. Amém? Deixei por causa de Deus. Então ninguém vai deixar de fazer nada porque fulano mandou, porque ciclano mandou, porque Betano mandou. Você, a hora que você deixar uma coisa, ou passar a fazer uma coisa, você passe a fazer ou deixe de fazer por causa da sua fé em Jesus. Aí sim. O que nós podemos dizer é, Luiz, olha aqui, ó, de acordo com o Evangelho, você mesmo julga, você mesmo pensa. Se você achar que está certo, faz. Se você achar que está errado, não faz. Então, de acordo com o Evangelho, você... E eu descobri que, de acordo com o Evangelho, eu não estava certo sendo o que eu era. Pronto. Eu mesmo tomei a decisão, eu mesmo. E me sinto bem, acho que fiz o que estava certo. Amém? Então, o que o pregador faz? O que o pregueiro faz? O que o enviado de Deus faz? Ele vem e fala, o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Está escrito, o enviado de Deus fala a palavra de Deus. Então, o que o enviado faz? Nada mais, nada menos do que falar a palavra de Deus. E a igreja? Julga. Aí tem uns que crê e outros não crê. Os que creem faz o quê? Toma providência. Os que não creem, não faz nada. Pronto. Ninguém vai proibir ninguém, ninguém vai tirar a carteira de membro de ninguém, ninguém vai pedir ninguém. O que vai acontecer? O que acontece? Acontece o seguinte, aquele que creu, cresce, muda, desenvolve, e o que não cresce? E o que não creu? Permanece no mesmo lugar onde estava, na estaca zero. Ele não deu o passo à frente. Quem crê, dá um passo à frente. Mais uma, outro passo à frente. Mais uma palavra que ele ouviu, mais uma coisinha. Ontem, reunião, hoje, reunião. Então, deu mais um passo à frente. E nós vamos assim, de fé em fé. De fé em fé. Até chegarmos ao pleno conhecimento de Deus, a estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, Paulo podia vir quem fosse. Sabe o que Paulo falou? Se deixar descer um anjo do céu e tentar mudar a sua cabeça, você vai mudar? Olha, você vai peitar o anjo. Peitar o anjo do céu. Se descer um anjo do céu. É sério, gente? É sério. E Deus, será que Deus não prova a gente dessa forma? É. Desce um anjo do céu. Eu acho que você tem toda a razão em não concordar comigo e discordar e fazer o que você... Aí depois, se você quebrar a cara, você volta. Amém? Volta com a cara quebrada, não tem problema. Aí você vai dizer, olha, realmente é desse jeito mesmo. E o certo é esse. Mas não ficar sem acreditar é pior, ué. É muito pior. Por que é muito pior? A pessoa fica perdendo tempo. Já podia estar longe, né, Valdete? Já podia estar longe, ó. Mas não, você ficou perdendo tempo. O Celinho, lá de Pedro Rio, disse que ele ficou quase 3 anos na Universal, né? Diz que hoje ele não passa nem na rua que tem Universal, não passa. Nem na rua, se tiver uma igreja Universal na rua, ele não passa. Tanto que ele ficou, que ele foi esfolado, né? O quanto ele foi esfolado, o quanto ele aprendeu, ele não passa nem na rua que tem a Igreja Universal. Eu nunca nem perguntei para ele quantos anos ele tinha. Não perguntei para ele, sei lá, o que ele viu lá, o que ele não viu. Ele andou contando algumas coisas para mim, mas eu não. Eu não preciso saber. Eu sei em quem eu creio. Eu sei o que eu creio, eu sei o que eu quero. Não é? Então, o que nos coloca no caminho? A fé em Jesus Cristo. O que nos tira do caminho? Quando você vê uma pessoa fora do caminho, Você pode pegar o evangelho, checar a vida dele. Como é que está? Fora. Pode pegar o evangelho. Você está pecando nisso, nisso, nisso e nisso. Está fora. Amém? Quer ver um exemplo? Salmo 69. Salmo 69.
Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus.
Repete.
Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus.
Quem fez isso, hein? Quem fez isso? Quem fez isso, Valdez? Hã? Hã? Você tem segurança? Para falar, se não tem, aí você fala, né? Não fala direito. Vê, quem fez isso? Bem forte, tem certeza? Mesmo? A pessoa precisa ter certeza, gente. Fé é assim, ó. O que é fé? Põe um negócio no olho. Você acredita, você tem fé. Está aqui na beiradinha do prédio. Na beiradinha do prédio, aqui com venda aqui. E a pessoa fala para você, ó, o próximo passo é lá no asfalto. E você dá o passo. Ou então não dá. Dá que vai abrir o paraquedas. Pode dar o passo que vai abrir o paraquedas. A pessoa dá o passo, espera o paraquedas abrir. Amém? Quem fez isso que nós estamos falando? Foi Jesus que fez isso. Agora, por que que Jesus estava nessa situação? Por que que Jesus atolei-me em profundo lamaçal? Né? Não é esquisito? Hein? Não é esquisito? Por que que Jesus ficou nessa situação, Valdete? Eu não sei porque que eu estou perguntando só a Valdete. É porque ela chegou primeiro. A Valdete hoje foi a primeira que chegou hoje. Vai, Valdete, fala. Não foi, Valdete. Foi quando ele veio na terra. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o lamaçal aqui, olha o lamaçal. E ele atolou no meio. Deu para entender? Olha o lamaçal. Exato. A lama. Nós éramos barro, profunda lama, sujeira. Imundice, Valdete. Imundice. Lama, sujeira, imundice. E ele veio e atolou no meio da lama. Amém? Deu para entender? Então Jesus estava na terra. Na terra, atolado no meio do lamaçal. Tem muitos irmãos que estão na lama e não admite. É o próprio lamaçal e não admite. É a própria imundície, sujeira, e não admite. Amém? Você não vai sair nunca da lama se você não admitir. Eu? Lama? É a própria imundície, a própria sujeira, a própria lama. E Jesus veio e atolou-se. Vai reforçar. No meio da lama. E o que ele tinha que fazer? Ele veio exatamente para isso. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E ele olhava para um lado, era o quê? E ele olhava para o outro lado, era o quê, Ramiro? Sujeira daqui, sujeira dali. Tá, eu imagino a dificuldade que ele tinha até para conversar, até para poder...
Sabia, né, hã? Pra mim ninguém sabia, cada um falava uma coisa.
Nossa! Ele, olha, era sujeira, imundice. A boca da gente era como sepulcro. A gente abria a boca, saía o cheiro do sepulcro. A Bíblia diz que nós éramos como sepulcro, caiado, sepulcro, que da boca da gente, né, por fora é uma beleza, mas por dentro, podridão. Então, Jesus atolou na lama. Na lama, ele olhava para um lado, era lama, olhava para um lado, ele via um, olhava para o outro lado, ele via outro, sabe? Oh, meu Deus, eu imagino que dificuldade. Onde se não pode estar em pé, a Escritura faz questão de exaltar a sujeira, exaltar a quantidade de lama que era o mundo, Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Se a gente não tiver cuidado, a corrente nos leva. Se nós não tivermos cuidado, nós somos levados pela sujeira, pela imundice. Amém, gente? Ou não é verdade? E aí, então, Jesus fez o que todo mundo deve fazer. O quê? Clamar. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Amém? O que que tinha de bom? O que que tinha de importante nele? É que ele estava aqui e não saía daqui. Amém? Ele cria. Ele leu as Escrituras e ele creu em Deus. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Eu li as Escrituras e acreditei. O defeito nosso é que nós não acreditamos nem na pessoa que fala, nem na pessoa que é enviada. A pessoa não acredita. E Jesus não tinha quem falasse com ele, não. Ele viu nas Escrituras, lá escrito assim, ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele mesmo enviou a ele. Ele não podia escorar em nada. Se ele escorasse num era lama, se ele escorasse no outro era barro. Ele fala assim, ó, desvia de uma cobra... esbarra numa víbora. Mas ele confiou ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Então ele leu lá, ele falou, ali está falando é de mim. Esse livro aqui está falando é de mim. Porque é fácil a gente hoje ver Jesus, não sei o que, tá? É fácil a gente pensar, mas ele viveu pela fé. Ele, o caminho, por isso é que ele é o Salvador, porque ele teve que acreditar do jeito que nós acreditamos. Esse livro está falando de mim. Sou eu que estou aqui atolado. Sou eu que estou aqui nessa situação. E ele clamou, Jesus Cristo, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas. Orações e súplicas. Clamou! Ninguém fez tanta oração, ninguém clamou, ninguém buscou tanto a Deus. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Sabe que você está na merda? Porque você não faz isso. Você quer o negócio, mas não quer fazer. Você quer achar a coisa de mão beijada, mas você não quer fazer o que ele mandou fazer. Você não quer fazer o que está escrito a seu respeito. Você só quer julgar, falar, condenar, acusar, etc. Mas você não quer fazer o que ele fez. Nós não queremos fazer o que ele fez. Clamou. Secou a garganta de tanto clamar. Então, estou cansado, cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem. Só tem uma coisa. Vou continuar esperando o meu Deus. Vou continuar esperando. Deus proverá. Ele passou na frente de Abraão, ele passou na frente de Jacó, ele passou na frente de todo mundo. Porque ninguém poderia suportar tanto como ele suportou. Eu vou esperar por Deus, Deus proverá. Porque está escrito a meu respeito, olha, vai acontecer isso, eu vou morrer na cruz. Vai, isso aí tudo ele viu e falou, isso aí tudo vai acontecer comigo. E eu vou esperar. Amém? Toca para frente. Aí ele, aqueles que me aborrecem sem causa, não é aborrecer com causa, não. Aqueles que me aborrecem sem causa, eu não tenho nada para ser aborrecido. Mas eles me aborrecem. Eles me aborrecem. Isso acontece comigo também. Eu não faço nada e eu, né? E as pessoas me aborrecem. Tem muita gente que me aborrece. Sem eu fazer nada. Como que as pessoas podem me aborrecer sem eu fazer nada? Como? Ajuda? Como que as pessoas aborreciam Jesus sem Jesus fazer nada para eles? Como que eles podiam aborrecer Jesus? Jesus dava um cheque para eles, não pagava, como é que é? Hã? Falava, eles não acreditavam. Pelo procedimento das pessoas, aborrecia ele. Ele ensinava de um jeito, as pessoas faziam de outro. Tem coisa que não tem coisa para aborrecer mais a gente do que ver certos procedimentos entre nós. Tem coisa para aborrecer mais a gente do que ver você sendo traído. Sendo, às vezes, covardemente, as coisas acontecem. É claro que a gente não vai falar nada. É claro que Jesus não falava nada. É claro que aquilo aborrecia ele. E ele ainda pensava, eu não fiz nada. Eu não mereço isso. Mas acontecia. Amém? Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Então tinha... Eu imagino, Welmo, ele olhando aqueles judeus tudo assim, ó. Eu imagino ele... Judas ali comendo com ele, assim, comendo, então toca o chute no saco, concorda? Ali Judas, comendo com ele. E ele tendo que suportar. Tendo que suportar. Tinha coisa para aborrecer mais do que isso? Ali? Por que você não vai embora, Judas? Agora, E ele, o procedimento dele era tão interessante que Pedro não sabia, João não sabia, ninguém sabia, e ele sabia. Porque Judas não aborrecia Pedro, Judas não aborrecia João, Judas aborrecia ele. Agora, como Judas tinham... Milhares. Todos os judeus. Ele falou, mas como é que pode? Vocês não estão vendo isso aqui? Como é que pode? Lê isso aqui, não está escrito aqui, olha aqui, como é que vocês não enxergam? Aquilo aborrecia ele, Ramiro. Não aborrece a gente? Não aborrece a gente certas coisas, certos procedimentos, certas coisas? Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me. As pessoas, os demônios, os espíritos estão nas pessoas aborrecendo e tentando, não é outra coisa senão destruir, desanimar. Desanimar a pessoa. Destruir a gente significa desanimar, tchau, tchau. Você quer saber uma coisa? Vocês vão tudo para o inferno. Pronto. Pega um avião, vai para uma praia boa dessa aí. E ó, vocês se viram. Vocês querem desse jeito? Então vocês fazem o que vocês quiserem. É isso. Mas ele não. Ele, aborrecido, triste, esperava por Deus. Você quer fazer desse jeito? Faz. Faz. Você me aborrece, você me entristece, mas faz. Continua fazendo. Eu vou continuar esperando por Deus. Eu vou continuar esperando por Deus. Eu sei em quem eu tenho crido, sei e tal, etc. Eu vou continuar esperando por Deus. Gente, essa tem que ser a sua. Essa tem que ser a sua posição. Não é a minha, não. Porque às vezes eu estou falando que vocês estão pensando que eu estou falando de mim. Essa é a situação de todos nós. De todos nós. Eu, não tem quem aborrece você, não? Você também não está enfiado na lama, não? Você também não... Se sair de um lado, não esbarra numa cobra. Se sair da outra, não tem uma víbora. Ou você está no bem bom? Não pode mexer que está esbarrando na sujeira. Aqueles que procuram destruir, sendo injustamente meus inimigos, não sei por que são meus inimigos, mas fazem coisas como se inimigo fosse. Fazem coisas como se inimigo fosse. São poderosos. É claro, Paulo depois explica, assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A pessoa tem um demônio, tem um espírito ali dentro fazendo a coisa. Tem um espírito ali dentro fazendo o negócio. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas examinando o espírito, não pode ser outro senão um espírito maligno que está ali dentro, fazendo, aborrecendo, entristecendo, tá, etc. Aí vem no fim do versículo, fala assim, então restituí o que não furtei. Amém? Olha, eu tive que devolver aquilo que eu não tinha roubado. Eu tive que devolver. Oh, meu Deus, como isso acontece? Como acontece muitas vezes? Você vem perguntar para mim como que isso acontece? Não vou falar, não. Mas acontece. A gente tem que devolver o que você não roubou. O que você não furtou, você tem que devolver. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. A humildade, é tremenda humildade. Mesmo sem pecar, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mesmo sem pecar, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele falou, o Senhor conhece os meus dias, o Senhor conhece se eu pequei, se eu fiz, se eu me comportei mal, o Senhor sabe. Lê o 6 para mim, por favor, filha.
Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti.
Humildade.
Ó
humildade,
Senhor. Ó,
humildade, muita humildade. É, que não seja, que a igreja não seja envergonhada, que a igreja, por minha causa, por causa do Ramiro, por causa do Ender, concorda, Ender? Você gostaria de que alguém fosse envergonhado por sua causa, Ender? Você gostaria que fosse alguém envergonhado por sua causa, Virginia? Então ele está dizendo aqui, ó, não sejam envergonhados por nossa causa. Que às vezes, por nossa causa, por causa da igreja. Então nós não queremos isso, queremos? Não, nós não queremos que ninguém dentre nós seja envergonhados, seja decepcionados. Deus me livre da Raquel, do Bruno, ser decepcionado. Eu estou decepcionado com o irmão Rocinho. Eu estou envergonhado com o irmão Rocinho. Amém? O que, que ele queria dizer com isso? Que a vida dele tinha que ser impecável, teria que ser uma tremenda lisura, impecável, para que ninguém fosse decepcionado, envergonhado por causa dele. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que buscam a Deus. Porque, olha, se todos aqui estão buscando a Deus, de repente, por minha causa, vocês foram enganados, por minha causa vocês se decepcionaram. Então, o que que ele dizia? Aqueles que buscam a Deus, não sejam por minha causa. É muita humildade. É muita bondade, é muita justiça. É gente boa demais, demais mesmo. Amém? Tá bom, se a Iraci resolver, mas que não seja por minha causa. Às vezes eu tenho até vontade de ir nas pessoas que e dizer para elas, por quê? Foi por minha causa. Eu gostaria de me justificar, eu gostaria de pedir perdão, eu gostaria de me humilhar. Porque foi por minha causa. Você que buscava a Deus, deixou de buscar a Deus. Você que buscava a Deus, foi decepcionado por minha causa. Então esse era o pensamento dele. Amém, gente? Então, eu estou falando isso aqui por quê, hein? Por que eu estou falando? Hã? Isso. Você acha que ele fez certo? Você percebeu a oração? Percebeu o que ele fez? Por que ele não saiu do caminho? Porque ele esperava e vigiava para não sair do caminho. Eu não vou fazer isso não, eu vou decepcionar meu irmão. Eu não vou fazer isso não, porque eu vou ser um mau testemunho para a igreja. Eu não vou fazer isso não, porque eu vou... Você já pensou se a igreja pensasse desse jeito? Se a igreja tivesse vergonha na cara, igual ele tinha, né? Eu não vou fazer assim não, porque eu vou decepcionar os meus irmãos. Eu não vou fazer assim não, porque eu vou dar um mau testemunho para a igreja. Eu vou causar um problema para a igreja, para o meu pai, para a minha mãe, que é a igreja, tá? Para os meus irmãos que são igreja. Eu não vou fazer isso não. Amém? Então essa era a preocupação dele. Não sejam envergonhados, não sejam decepcionados por minha causa. Ele esperava em Deus. E ele realmente queria Deus. Vê o versículo 7. É exatamente o que acontece com você. É exatamente o que acontece com você. Por amor de ti, Ramiro. Vê se não acontece isso com você. Por amor de ti, por amor de Deus. Porque você ama Deus, Júnior. Você suporta afrontas. A confusão cobre o seu rosto. Você suporta, Marisa. Você suporta. E a confusão cobre o seu rosto. Isso é normal. Não é normal? Isso aí não acontece com quem busca Deus? Só não acontece com quem? É. Amém? Mas é normal com quem busca Deus. Com quem quer ser espiritual, isso é normal. Você suporta por amor de Deus, porque você quer Deus, porque você crê em Deus, porque você tem certeza. Então, se você não tiver certeza, se você não tiver essa fé, você não suporta. Se você não tiver essa fé, você não suporta. Você se entrega, você relaxa. Então você, por amor de Deus, por amor de Jesus, por causa da sua fé, você suporta, e mesmo que a confusão cubra o seu rosto, que é normal. Na vida de quem quer Deus. Na vida de quem quer realmente Deus. Agora, quem não quer Deus? Quem não quer Deus, gente, olha, passa um pano, amém? Passa um pano, que não vai acontecer nada disso na vida de quem não quer Deus. Isso que acontece na vida de quem espera por Deus, de quem quer Deus, de quem não abre mão da sua fé. Crê em Jesus, quer ser santo, quer ser justo, quer ser homem de Deus, quer ser santo, quer ser perfeito. Não abre mão. Acredita em Deus, espera em Deus. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos. Eu não tenho nenhum irmão que concorda comigo. Os filhos da minha mãe. Tenho me tornado um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Tenho sido um estranho. Isso acontece também com você ou não acontece? Aí você fala, não, mas eu não pode, eu tenho que defender minha família, eu tenho que ter, nós temos que ter família, nós temos que zelar da família, tal, tal. A palavra não vai cumprir na sua vida. A palavra não vai cumprir na sua vida, não vai. Se você for bem recebido na sua casa, se você for... Então a palavra não vai cumprir. Se você for, não, eu tenho que... Hoje é dia das mães, então nós vamos largar a reunião e vamos no dia das mães. Né? Hoje é dia dos pais, então nós vamos estar no dia dos pais. Né? Assim, hoje é isso aqui, hoje é Natal, a gente tem que reunir a família no Natal. Tem que reunir a família no ano novo, passar o ano novo todos juntos, etc, tal e coisa, amém? Não vai cumprir na sua vida. Você é um estranho na sua casa. Você é um inimigo no meio do seu povo. É. E o que, que o diabo quer? O diabo quer que você fica, você, aí está lá assim, ó, aborrecido, sem causa. Você não fez nada. Você fez alguma coisa para poder, para eles te considerarem assim? Você fez alguma coisa para você ser tratado assim? Mas eles tratam a gente assim. Você não fez nada, mas você é assim lá. É assim. Agora, se você for recebido com flores, se você for recebido com coisa e tal, se você for elogiado, que não sei o que e tal, alguma coisa está errada? Alguma coisa está errada? Amém, gente? Nós estamos falando isso para poder mostrar para você o seguinte: como é que você acha o caminho? Como é que você encontra o caminho? Como é que você sabe que você está no caminho? Quando essas coisas estiverem acontecendo na sua vida, quando essas coisas estiverem acontecendo na sua vida, quando você, é assim que você sabe que você está no caminho. É assim que você sabe que você está no caminho. Amém? Quando sua garganta seca, de tanto reclamar, sua garganta seca de tanto você fazer oração, sabe? Suas lágrimas não tem mais de tanto você chorar, tá? Assim você sabe que você está no caminho. Caso contrário, você não fica sabendo, não. Se você ficar querendo descobrir o sexo do anjo, que se você quiser ficar, passa papel para cá, passa papel para lá, você não vai achar, não. Você não vai entender nunca. Deus cega o entendimento do incrédulo. A pessoa que não tem fé, ele não enxerga. Ele não vê. Deus, ele não vê. Deus, é uma das coisas que Deus fez. Você não vai ver. Se você quiser me achar fora do caminho, você não vai me achar. Se você quiser me achar fora do caminho, você não vai me achar. Só vai me achar se estiver no caminho. O incrédulo, Deus cegou o entendimento do incrédulo. Deus cegou o entendimento do incrédulo. O incrédulo, aquele que não tem fé, aquele que não acredita, ele fica doidinho para enxergar. Fica doidinho para ver, Valdez. Mas ele quer ver do jeito dele. Ele quer ver do jeito dele. Ele quer enxergar. Dá para entender o que eu estou dizendo? Não vai enxergar. Bem? Vamos sequência depois. Vamos dar sequência depois. Deu para entender? O que, que nós estamos falando? No começo? Mudei de assunto ou não? Mudei de assunto? O que, que nós estávamos falando? No começo? Que nós passei a falar isso? Eu estava falando, o que que põe você no caminho? A fé. E o que que tira você do caminho? A fé. Se você não tiver fé, você não vê o que a gente está vendo. Se você não tiver fé, você não vai ver o que você precisava ver. Você não vê isso que você precisa ver. O que está faltando então? Só essa palavrinha, fé. Falta fé. Você não acredita. Não acredita. Infelizmente, a verdade é essa. Você ainda não acreditou. Você ainda não concordou. E aí, meu filho, pode espernear, porque. Pode espernear, porque Deus não vai te abrir as portas. Deus não vai te mostrar. Amém? Depois, mais tarde, na reunião da noite, a gente vai falar sobre isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser, a gente vai. Então, nós estamos falando, é isso, olha. Sai da árvore. Por falta de fé. Sai da árvore por falta de fé. Enxerta na árvore, enxertado na árvore pela fé. E aí, então, ó, quantas vezes Deus pode fazer isso? Quantas? Quantas vezes Deus quiser. Quantas vezes Deus quiser... Ele pode enxertar ou pode tirar. Se está bem, está crendo, está fazendo, etc. Do jeito que Deus... Aí, você está enxertado. Você está na árvore. Você faz parte do povo de Deus. Você faz parte do povo de Deus. Amém? Não endureça o seu coração. Endureceu o coração. Não crê. Perdeu a fé. Perdeu a fé. Perdeu. O que que acontece? Sai da árvore. Sai da árvore quer dizer, sai do corpo de Cristo, sai do povo de Deus, tal e etc. Está fora. Está fora. não chegou a conhecer os meus caminhos. Não chegou a conhecer os meus caminhos. Não aguentou. Tem muitos que não aguentam. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão provados, prova a gente no caminho. Amém? Olha, Deus prova, afasta. Basta Deus afastar um pouquinho, deixar a gente na mão do inimigo? Para ver se realmente a gente sabe o que quer. Para ver se você sabe o que quer. E nós precisamos saber, porque é isso a nossa segurança. Nós precisamos saber. Eu sei em quem tenho crido. Aí pronto, acabou. Aí ninguém vai mais tirar você, ninguém mais vai arrancar você do caminho, porque você sabe o que você quer. Você sabe o que você quer, você entendeu. Pronto, acabou. Agora pode vir pai, pode vir mãe, pode vir papa. Que não tira mais. Ou não é? Ou nós estamos aqui para quê? O que, que nós estamos aqui? Por amor de ti, eu passo o que eu passo. Por amor do Senhor, eu passo o que eu passo. Né, Lourdes? Amém? É isso. Fácil de resumir. Nós estamos falando. Desde o comecinho nós estamos falando isso. Valeu levantar cedo, dona Zefa? É. Como é que é? É, dona Zefa? Mais alguma coisa, meu? Não? Amém?
Toma. Eu lembrei aqui que eu ia falar. Não. O senhor está dizendo ali que estava falando assim, enquanto a gente vai... Né, ainda tem aí Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães. Aí eu pensei, professor, que lamaçal que nós estamos. Porque nesse quesito aqui, todos nós está afundado. Todos nós vamos Natal, Ano Novo na casa dos parentes, com memória dos pais, Dia das Mães. Acaba, é o seguimento do mundo. Então, concordar com Jesus que é um lamaçal terreno, se não for a misericórdia dele, como o Alisson falou ontem, pai, ó, pela que o senhor prega aí, acho que nós, todo mundo já sabe o caminho. Mas é isso que Jesus veio, falou, ó, se for ver aqui na terra, não sai não. Aqui, se não for pela misericórdia do Senhor, se não for clamando, se não for crendo, se não for secando a garganta, senhor, é verdade, pai, a gente ainda está preso a esses costumes ainda, gente, mas é certo desvencilhar disso, é... Mas é uma verdade. Na hora que eu bati aqui, eu falei, ixi, eu estou longe.
Tem um salmo que fala assim, Ramiro, não dei descanso aos meus olhos. Então deixei meus olhos fecharem, né? O Elmo. O computador pode falar, Luiz. Tá? O que chamou mais sua atenção? Só isso.
Amém. Chamou minha atenção que no começo o senhor falou assim, que na verdade, né, porque que a gente está confuso, que a gente está perdido, mas a gente só precisava seguir o exemplo de Jesus. Então, para mim, o que ficou claro foi isso. Por que que a gente está perdido? Por que que a gente sai do caminho? A gente não faz o que Jesus fez.
Pronto.
Se todo mundo fizesse isso, porque é isso que tira a gente do caminho. O que que tira a gente do caminho?
O caminho é ele, né?
É ele o caminho. E o que que tira a gente do caminho? Primeiro, não tem humildade. E Jesus aqui, ele falou, né? Se eu pequei, etc. Então não tem humildade. Outra coisa que falou que eu achei interessante é que as pessoas não fossem envergonhadas por causa do comportamento dele. Isso também tira a gente do caminho, porque se às vezes tem um comportamento tão ruim que você prefere cair fora, não fala assim. Né? Muita gente escandaliza e você também desanima, você sai. Né? Outra coisa importante que ele falou aqui é restituir o que ele não furtou.
É.
A gente pensa assim, né? Não, eu não fiz nada errado.
Nem o que a gente roubou, ele não quer devolver.
Não quer devolver nem o que roubou, quanto menos do que não roubou. Então, se todo mundo fizesse isso, a gente não ia sair do caminho nunca. Então, por que que sai? Porque, outra coisa, é clamar. A gente quer resolver tudo Sem oração.
É.
Resolver tudo na carne. Não, eu vou resolver. E Jesus não. Jesus, ele não dava descanso. Ele orava sempre. Ele clamava.
Pois é. Primeiro ele... Né?
Então agora está fácil entender porque a gente está perdido. A gente não faz nada disso.
É. Então, a gente estava dizendo é isso. Né? Porque a gente não achou o caminho. O povo se encontrava, né? O versículo que a gente encontrava, estava sem Deus no mundo perdido, no meio da lama. Quando a gente fala lama, né, pensava assim, lama deve ser lá na boate, né, lá na P16, lá na Avenida Bahia, né, né, a lama, hoje não tem mais nada, lá não tem mais. Mas era assim, pensava que lama era isso. Não, lama, gente, é Senado, Câmara, entendeu? Essas manifestações na rua, tal, e etc. E quem que faz essas coisas todas? É nós. A manifestação é feita por nós. O Senado é feito por nós. Quem vota somos nós. Então, a sujeira é geral. Aí, quem quer Deus, tem que reconhecer o estado em que se encontra e secar a garganta e pedir a Deus mesmo, para o Senhor tem misericórdia. Porque o próprio Jesus admitiu, estou afundado no meio da lama. O próprio Jesus admitiu, estou afundado no meio da lama. Amém? Profunda, águas profundas, cobriram minha cabeça, quer dizer, estou afogando aqui no meio desse inferno. Onde eu tenho que restituir o que eu não roubei? Onde os meus inimigos, os filhos da minha mãe são meus inimigos? Onde? Ele rasgou o verbo aí, concorda? Ele rasgou o verbo aí. Aí agora nós queremos um negócio na manha. Nós queremos Deus na manha, nós queremos... Uai. Todo mundo passou pelo caminho, todo mundo foi esfolado. Quem alcançou, alcançou. Nós estamos querendo o negócio. Desanimou, Soraya? Desanimou, Soraya? Não é para desanimar, Soraya. Basta você fazer... Basta você fazer o quê? Oração, minha filha. Não precisa desanimar, não, viu, gente? Desanima não, viu, Daz? Desanima não, faz o quê? Ora, ora, ora. Ainda mais com esse tempo seco, sua garganta seca rápido. É. Ora. Busca Deus que vai dar certo. Busca Deus que vai dar certo. Ora, como, ó, se o meu povo, se chama pro meu nome, se humilhar, orar, etc. Eu virei. Pronto, vou tirar, eu tiro você da lama. Passo você, tiro você aí e ponho você no caminho. Acabou. Amém? Valeu. Valeu, gente. Ajudou, gente. Sus.
Bem, uma benção. Nossa, foi uma benção mesmo. Não tem nem o que falar. E ontem à noite, acho que eu estava nessa situação, assim, eu acho que estava sendo provada a minha fé. Assim, eu estava abalada, eu sentia, assim, fraca, né? E eu estava quieta na cama lá no quarto, e o Fleury Neto chegou, e eu não falei nada para ele, continuei quieta. E aí eu não sei porquê, ele falou assim, mãe... A senhora não foi na reunião hoje, mas eu vou te falar o que foi falado. Posso? Falei, nossa, meu filho, pode mais, fala. Achei bonitinho, porque ele nunca falou isso, né? Ele falou, olha, mãe, eu vou te falar através de um exemplo. Falei, ah, então conta. Olha, mãe, uma vez a gente estava conversando, eu, o Diogo e o chefe Paulo. Aí o Diogo falou assim, não, a Suzane sofre muito, porque... ela não é forte espiritualmente. Assim, eu não sofro tanto que ela sofre. Então, para mim tudo é mais fácil, para ela tudo é mais difícil. E aí, na hora que ele escutou isso, ele falou assim, não, eu acho que não é assim. E na reunião ontem, ele pegou e falou, aí então eu entendi, mãe, que se eu falasse para ele, não é assim. Meu avô ensinou que se nós estamos passando por essa dificuldade, é porque é uma prova de que nós estamos no caminho. Aí, só contou esse exemplo para mim, né? Ele falou, então, mãe, eu não sei, mas talvez a senhora pode estar perguntando por que, que a senhora passa esse tanto de coisa, a senhora passa. Então, eu vim falar para a senhora.
É, ela é cheia de...
É bonitinho, mas...
É.
Sim. Então, onde a gente menos espera, né? Às vezes Deus vem. Então, eu tinha certeza que se eu viesse hoje... Deus ia falar comigo. Eu tenho certeza que Deus falou comigo. Que é assim mesmo. Amém. Que a gente vai vencer.
Amém. É assim mesmo. É assim mesmo. E ainda bem que Deus pode, né, usar nossos filhos. Pode usar quem Ele desejar para poder, às vezes, nos levar para o caminho, nos conduzir para o caminho, nos aproximar dele, nos chegar perto dele, porque às vezes a gente fica tão perdido que a gente não sabe nem o que faz. A gente fica tão perdido que a gente não sabe nem fazer uma oração. Talvez uma oração fosse feita, nos colocaria de volta no caminho. Mas às vezes a gente fica tão perdido, os inimigos tão fortalecidos em volta de nós, que nós não temos, né? A gente não tem força para poder fazer uma oração. Amém? Amém, Virgínia. Hoje era para terminar mais cedo, não dei conta.
Bom demais, graças a Deus. Deus falou muito conosco, igual a Suzane está falando. É. Se eu falar mais alguma coisa, vou atrapalhar. Melhor só pensar em tudo que nós ouvimos hoje. Importante mais a conta, muito importante.
Amém. Será que a gente consegue segurar? Será que a gente consegue guardar isso? Será que a gente consegue...
Eu acredito que a vida da gente vai mudando à medida que a gente vai ouvindo. Muitas coisas você analisa e pensa assim, bom, nisso aqui eu sou revoltada, eu sou rebelde, mas nisso aqui eu já aceito. É. Essa palavra que foi falada, algumas coisas a gente analisa, a gente, à medida que a palavra vai sendo falada, nós vamos analisando. Aqui eu me rebelei. Mas aqui eu já aceito. Então, eu acredito que a palavra vai vindo e vai melhorando a nossa situação. Ela vai clareando onde que nós estamos, quem que nós somos, a maneira que tão especial que Deus está falando esses dias, né? Da nossa natureza. Para a gente estar bem claro que... Para nós ficou muito claro que de espiritual é muito difícil chegar lá. Nós estamos lutando para ser o melhor que a gente pode no natural. Nós estamos lutando para não descer mais para aquele animal, para permanecer no natural e buscar a Deus. E Deus está ajudando a gente com isso aí, falando, nos orientando, abrindo o nosso entendimento. Nós estamos entendendo a nossa situação, que de bom em nós não tem nada. E também uma coisa que eu entendi, que eu achei muito importante, foi quando Deus... É Ele quem nos prova. Quando a gente lia assim, o cristão será aprovado como se prova o ouro e a prata. Eu não entendia. Eu sabia que ia ser difícil, mas não entendia. Hoje ficou muito claro que o próprio Deus é que nos prova. Então, quando nós somos provados, como se prova o ouro e a prata, nossa, aí o próprio Deus permite que a gente passe por situações difíceis para ver se a gente permanece.
Amém. Achei isso aí grande demais. Bom demais.
Amém. Amém, então. Então vamos curvar nossas cabeças. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe mesmo que você tenha um dia, né, tremendo. Que você viva pela fé. Que você entenda agora por que que muitas coisas acontecem. Por que que muitas coisas ocorrem com a gente. Né? E é perfeitamente normal em se tratando de filhos de Deus, em se tratando de quem quer Deus. Então, restituir o que não roubou, né? Ter os inimigos que nós temos, amar, querer bem, suportar as afrontas, aceitar como bons soldados de Deus, de Cristo. Aquilo que Ele coloca para nós fazermos para a edificação da igreja, né? Para que, como Ele ali deixou claro, que ninguém seja envergonhado ou decepcionado por nossa causa. Se depender, cada um de nós, dessa igreja, se depender dessa igreja, nós possamos dar o melhor testemunho possível. Que Deus abençoe vocês, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que se nós temos paz, nós temos Deus, se nós temos Deus, nós temos todo o entendimento. Que Deus nos guarde e nos dê a paz. Que nós saiamos daqui aliviados, aliviados. Sabendo em quem nós estamos crendo. Que se a palavra mexeu com você, porque você crê. Se a palavra entrou no seu coração, é porque ela achou fé em você. Só temos é que dar graças a Deus pela misericórdia dele, de não levar em conta nossos pecados, nossas iniquidades, e continuar nos querendo, continuar nos amando, querendo nos tornar filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e abençoe toda a igreja. Que nós tenhamos uma tarde agradável, boa, e uma reunião à noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém.
Destinei a dor, não resista ao teu clamor, serás sempre meu rebanho, o teu pastor. Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Nenhum te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te destinei a dor, não resista ao teu clamor, serás sempre meu rebanho, eu o teu pastor.
Toda palavra que Deus te fala, com certeza nossas forças seriam renovadas, nossa fé aumentada, nossas vitórias com certeza apareceriam. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda bem o que é teu, o tesouro é teu, aquilo que Deus te deu. Guarda bem, porque o inimigo, ele veio para matar, mas não somente para matar, também roubar, tirar de nós traiçoeiramente aquilo que às vezes é o nosso, nossa grande riqueza, nossa fé. Lembra tudo que Deus já nos deu. Lembra que nós somos dele, particular tesouro. Somos das coisas preciosas que ele tem. Graças a Deus. Nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o seu irmão.